Nesse momento, convido para fazer o uso da palavra na tribuna, por 20 minutos, a senhora Madalena Zanardini, coordenadora da Atenção Primária à Saúde. Vem realizar uma apresentação e esclarecimentos acerca da implantação e organização do horário protegido na Atenção Primária à Saúde do município.
Boa noite a todos. Boa noite aos ilustríssimos vereadores e vereadoras, ao público presente e àqueles que nos acompanham via internet. Então, o objetivo dessa fala aqui hoje é trazer algumas informações bem pertinentes com relação a algumas coisas que estão acontecendo dentro da Secretaria de Saúde. Algumas coisas que vai trazer um avanço importante e uma boa preparação para os nossos servidores da atenção primária. E nós optamos por trazer hoje essas informações aqui, por julgar que os senhores e senhoras, pessoas públicas, né, formadores de opinião, que vocês, tendo conhecimento do que a gente vai explanar aqui hoje, vocês vão poder levar essas informações também para a população quando forem perguntados, quando forem questionados, e saber orientar eles com relação às vias corretas que eles devem procurar. Né? E no caso de ficar alguma dúvida no final, eu estou à disposição. E também a maioria de vocês sabem aonde, né, eu me encontro e pode me procurar lá que eu estou à disposição para responder qualquer pergunta ou sanar qualquer dúvida que porventura vocês têm. Então eu gostaria de iniciar fazendo uma breve introdução com relação à atenção primária, né, para que a gente entenda desde o início como que vai funcionar essas políticas públicas que estão sendo construídas agora. Então, a atenção primária à saúde do município de Pinhão conta hoje com 11 unidades de ESF e uma em processo de homologação, que é a da Divinéia. Nós temos dentro do município a ESF Mazurechen, ESF Lindouro, São Cristóvão, Centro, Vila Caldas e Dois Irmãos. Eu usei alguns trechos da audiência pública, então alguns que participaram da audiência pública já tiveram acesso a esse material. Nós temos hoje 28 unidades de saúde. As 28 unidades de saúde, a gente conta com as unidades satélite que nós temos, que referenciam em uma ESF, como, por exemplo, a Santa Maria, que tem Arroio Bonito, tem Divinéia, que são unidades satélites da ESF Santa Maria. Temos 6 enfermeiros, 17 médicos, 12 técnicos de enfermagem e 68 agentes comunitários de saúde. O horário de atendimento nas ESFs é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 13 às 17h, salvo na Santa Maria, que nós temos horário estendido até as 22 horas da noite. Esses são alguns programas desenvolvidos dentro da atenção primária, que é o Leite das Crianças, o Mãe Paranaense, a EMUTE, que é novo, né, que nós temos agora uma equipe multiprofissional com psicólogo, nutricionista, assistente social, que fazem essa ponte entre os ESFs, trabalham em conjunto com as ESFs. O programa de oxigênio terapia domiciliar, o hiperdia, o grupo de gestantes, a estratégia de imunização, visitas domiciliares, a ouvidoria, o Bolsa Família, o Saúde de Ferro, o Programa Saúde na Escola, o Brasil Sorridente, o Nascer Bem Paraná, que é aquele programa que também é novo, que é a questão das entregas dos carrinhos para mães em situação de vulnerabilidade, o Planifica SUS e o Saúde Digital. Então, vejam quanta coisa a gente faz na atenção primária, quantos programas a gente desenvolve dentro da estratégia Saúde da Família. A atenção primária é a porta de entrada do SUS. A APS é a porta para todos os serviços da Secretaria de Saúde, todos. A atenção primária é a porta de entrada para atendimento de gestante, os hipertensos, diabéticos, que são os pacientes crônicos. Então, eu achei interessante essa imagem, que ela especifica bem, né? O SUS se faz no território com as pessoas e para as pessoas. Atenção primária à saúde é o primeiro contato que você tem com o SUS. É nela que tudo começa. Na APS você encontra acolhimento e vínculo, prevenção e promoção à saúde, diagnóstico e tratamento, cuidado contínuo e coordenação do cuidado. A APS é a porta de entrada preferencial do SUS. É pelo território que a saúde acontece e a vida das pessoas se transforma. O objetivo da atenção primária é mais acesso, mais equidade e mais resolutividade. E mais humanização. Fortalecer a PS é fortalecer o SUS e cuidar de pessoas todos os dias. Está passando. Isso. Aqui eu coloquei algumas imagens só de referência. É, como que funciona, né, a atenção primária. A gente acompanha o paciente, o usuário, desde o início, né? Desde que a gestante está grávida, aí a gente acompanha esse bebê até que ele fique adolescente e continua acompanhando, né, a mãe, que depois ela vai ser uma puérpera. Aqui eu coloquei essa foto, que é da atenção especializada. É uma criança em tratamento de câncer, mas não é porque ela está na atenção especializada que ela deixa de ser da atenção primária. Concomitante com o acompanhamento da atenção especializada, a atenção primária tem por dever e obrigação de continuar o acompanhamento dessa criança no território. E aqui é o atendimento a um idoso. Então, a atenção primária ela faz o ciclo completo, né? Começa aqui, passa por todas as idades do paciente e retorna aqui para a gestante. A organização poliárquica com a APS como coordenadora da rede de atenção à saúde e coordenadora do cuidado. Então, a APS é o centro da ordenação do cuidado. É ela que manda para urgência e emergência, para atenção especializada, para avaliação e monitoramento de auditoria, cuidados paliativos e atenção hospitalar. E todos os serviços conversam. Então, é uma rede de atenção. A APS ela atua na promoção à saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Grande parte dos problemas de saúde podem e devem ser resolvidos na atenção primária. Atenção primária é a saúde, e por que ela é importante para você? Você sabia que a atenção primária é saúde? É o primeiro e mais importante passo para cuidar da sua saúde? E por que que eu tenho que procurar a APS primeiro? Porque é perto da minha casa, resolve a maioria dos problemas de saúde, evita complicações com cuidados rápidos e contínuos e garante acompanhamento ao longo da vida. E junto com a atenção primária, a gente tem também no município as nossas especialidades, que eu acho que é importante ressaltar que não é uma obrigação do município fornecer esse cuidado de especialidades. As especialidades elas ficam no comando do Estado, ela é atenção secundária e terciária. Porém, a gente sabe que o Estado não dá conta da demanda. Então, uma das, né, das premissas da Secretaria de Saúde hoje é oferecer esse serviço para que a gente possa otimizar as filas que a gente tem na atenção secundária. Hoje a gente tem cardiologista, ortopedista, pediatra, ginecologista, obstetra e o tão esperado neuropediatra, né, que foi tão aclamado e agora, graças a Deus, a gente tem esse serviço. E na atenção secundária, a gente tem a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, e o SAMU. E quando que a gente deve procurar a UPA? Quais são os sinais e sintomas que nos levam a procurar a urgência e emergência? Pressão alta, dor no peito, infarto, derrame, dor abdominal, sangramento, hemorragia, dificuldade para respirar, febre alta, acima de 38, traumas, acidentes, paradas cardiorrespiratórias, ferimentos, cortes, choques elétricos, fraturas, queimaduras e quedas. E quando que eu procuro a UBS de referência, atenção primária? Renovação de receita, troca de sondas e catéteres, investigação de sintomas, encaminhamentos, gripes e resfriados, dor de garganta, acompanhamento de hipertensão e diabetes, vômitos, diarreia, retirada de pontos, dor de ouvido, injeções e curativos. Quando um paciente que deveria procurar atenção primária para resolver os seus problemas, mas procura a UPA, ele está, infelizmente, utilizando o serviço de forma errada, equivocada. Quando chega um paciente na UPA, eu posso falar com propriedade, porque atuo nas duas frentes, tanto na atenção primária quanto no serviço de urgência e emergência, e ele apresentar algum desses sintomas, ele vai ser atendido. Nenhum paciente sai da unidade de pronto atendimento sem atendimento, até porque é garantido por lei, a gente não pode recusar atendimento. Porém, se ele estiver lá e chegar alguma coisa, né, alguma situação de urgência e emergência, ele vai ser atendido. Porém, essas situações aqui serão atendidas na frente. E muitas das vezes os pacientes procuram, e por ser uma unidade de pronto atendimento, eles acham que é um atendimento rápido. E é óbvio que se não tiver nenhuma dessa situação, isso vai ser atendido rapidamente. Senão, né, esse paciente vai ter que esperar. Por isso que a gente conta também com vocês com relação a essas orientações para os nossos cidadãos que procurarem. E fortalecer a PS é fortalecer todo o sistema de saúde. Aqui são algumas ações que a gente desenvolveu na PS nesse primeiro quadrimestre. São as equipes aqui trabalhando, equipes do Mazurechen, do SF Dois Irmãos, da equipe de vacina do dia D. Aqui é São Cristóvão e aqui é Mazurechen de novo. Aqui foi uma ação que a gente fez lá nos Ribeiros com os idosos. Aqui é um atendimento normal da unidade, aqui é a campanha de vacina. E aqui também é um atendimento que a gente fez com os idosos. Mais imagens do pessoal, que foi do dia D e do Márcio Lilás, que são campanhas muito importantes dentro da atenção primária. O aperfeiçoamento da prática em coordenação ao cuidado a partir da atenção primária em saúde, que é o curso, né, do horário protegido, que eu já vou entrar em maiores detalhes com vocês, que iniciou no dia 30 de 3 de 2026 e o encerramento dele vai ser dia 20 de 9 de 2027, a carga horária total de 360 horas. Esse curso de aperfeiçoamento, ele foi oferecido, ele está sendo oferecido pelo Ministério da Saúde. Nós, enquanto coordenação e gestão, nós temos obrigação de fornecer para os nossos servidores horário protegido, ele está previsto em lei. São 4 horas semanais, quinzenais ou 2 horas semanais. São 16 horas mensais, até 16 horas mensais que a gente precisa oferecer para os nossos servidores. A carga horária desse curso é de 360 horas. Ela é um curso de pós-graduação e especialização. E todos os servidores da Secretaria de Saúde da Atenção Primária que atuam nas ESFs, eles são obrigados a fazer. Porque nós somos obrigados a fornecer a capacitação e garantir horário protegido e eles, em contrapartida, são obrigados a fazer. Existe um monitoramento, a gente tem que mandar as listas de presenças, fotos das equipes para o Ministério da Saúde para a gente comprovar que eles estão nesse horário fazendo essa atividade. Horário protegido está previsto na portaria do Ministério da Saúde, 8.284 de 2025, e ele não se trata de folga ou redução da carga horária. Nesse período de estudo, eles têm que estar na unidade. Eles não podem fazer o curso em casa, eles não podem fazer em outro horário e não podem fazer sozinhos. A premissa do Ministério da Saúde do horário protegido é que eles estejam na unidade nesse período de 2 horas ou 4 horas a cada 15 dias. E essa aqui é a equipe do ESF Centro, num dos dias de estudo deles. Horário protegido corresponde a um período destinado à educação permanente, planejamento, avaliação dos indicadores e qualificação dos processos de trabalho. Ela tem por objetivo oferecer profissionais mais capacitados, né, que resultem em serviços mais organizados e melhor assistência à população. O objetivo é fortalecer a qualidade do atendimento prestado nas unidades de saúde. Principalmente agora que a gente teve uma mudança no financiamento da atenção primária, né, dos indicadores das ESFs, da PS, que até o ano passado nós tínhamos 7 indicadores, que era o que media o financiamento, que os recursos que vêm do Ministério da Saúde para a atenção primária. Depois dessa reforma, nós temos 21 indicadores que a atenção primária precisa atingir para que o recurso venha integral. Então, é avaliado como um todo. Não é avaliado mais só o hipertenso, só o diabético, só a gestante, mas todo o trabalho da unidade. Se o ACS fizer todo o trabalho dele, o enfermeiro fizer todo o trabalho dele, o técnico fizer, e quando chegar no médico, o médico não finalizar o atendimento, o acompanhamento daquele paciente, a gente perde recurso. É dessa forma agora que o Ministério, assim, explicando, né, assim, grosseiramente, é dessa forma que o Ministério da Saúde hoje avalia a atenção primária. Os indicadores são indutores de boas práticas sobre os padrões esperados no cuidado ofertado na atenção primária. Então, com relação ao curso, É isso aqui. O que, que a gente fez? A gente reuniu todos os profissionais, né? A Melri, nossa secretária de saúde, e atenção, eu, enquanto coordenadora, nós reunimos os profissionais e fizemos junto com eles um calendário. Então, eles têm horário garantido a cada 15 dias, porque as aulas do curso elas são liberadas a cada 15 dias. A gente iniciou fazendo uma vez por semana, mas não foi efetivo, tinha muito tempo disperso, então nós reduzimos para uma vez a cada 15 dias. E nós tivemos o cuidado de não fechar as unidades mais do que uma unidade no mesmo período, salvo se for uma unidade no município e uma no interior. Então, nós sempre teremos uma unidade em meio período de curso e as demais todas abertas para atendimento à população e o ambulatório do postão também disponível para alguma demanda que seja mais urgente, né? Porque a gente entende que se for mostrar um exame, uma renovação de receita, alguma coisa assim, o paciente daquele território ele pode aguardar ou agendar o atendimento para outro dia que a unidade esteja funcionando normalmente. Então, agora eu vou entrar aqui no implante contraceptivo subdérmico. Então, nós recebemos também do Estado, da CESA, uma remessa dos implantes subdérmicos. É um programa que já vem sendo implantado há algum tempo pela CESA, começou nas cidades maiores, com maior quantidade de habitantes, e agora já estão nas cidades de 30 mil a 50 habitantes, e a nossa foi contemplada. Os nossos profissionais, enfermeiros e médicos, tiveram uma capacitação de 3 dias em Guarapuava, na Unicentro, com a equipe da CESA, para que se capacitassem e fizessem o curso para aprender como fazer a implantação do contraceptivo subdérmico nas mulheres do nosso município. A maioria deles, né, fez, só aqueles que realmente não quiseram ir por algum motivo profissional, né? Nesse caso aqui a gente não podia obrigá-los a ir. Os médicos e enfermeiros passaram por essa capacitação. Agora, a partir dessa semana, os que foram capacitados na aula prática vão multiplicar no município para aqueles que não foram, porque ela foi feita em 2 etapas. Então, o que é o Implanon? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, né, do implante subdérmico. O Implanon é o nome comercial. Ele é implante subdérmico, que a gente chama. Ele é um contraceptivo de alta eficácia. Ele dura até 3 anos. É prático e discreto. E não requer o uso diário pela usuária. Nós montamos um protocolo do Implanon de como ele vai funcionar dentro do município, a oferta do dispositivo para as mulheres do município. Nós montamos esse protocolo com base no protocolo oficial do Ministério da Saúde, só adequando para o nosso município, que é uma exigência, inclusive, para que a gente possa implantar. Nós passamos esse protocolo por aprovação no Conselho Municipal de Saúde. Nós já temos a resolução e, posteriormente, nós vamos publicar essa resolução no portal da transferência e o protocolo também. E esse protocolo ele deve virar lei. Aí o Executivo vai elaborar o processo, né, do projeto de lei e vai encaminhar para a Câmara para aprovação. Mas a gente já vai iniciar a instalação desses implantes antes de todo esse processo terminar. É uma demanda urgente que nós temos no município, né? Oferecer para as nossas mulheres uma forma mais prática de método contraceptivo. O protocolo municipal foi elaborado para organizar de forma segura, padronizada e humanizada a oferta do implante contraceptivo subdérmico, o Implanon, na atenção primária à saúde do município. O principal objetivo é ampliar o acesso das mulheres a um método contraceptivo moderno, seguro, reversível e de longa duração, fortalecendo as ações de planejamento reprodutivo e reduzindo gestações não planejadas e indesejadas. O que é o Implanon? O Implanon é um implante hormonal subdérmico composto por etanogestrel inserido sob a pele do braço da paciente. Características principais: alta eficácia contraceptiva, duração de até 3 anos, é um método reversível, não depende de uso diário, pode ser utilizado durante a amamentação, ele tem retorno rápido da fertilidade após a retirada, ele não é um mecanismo de depósito, mas é liberação lenta. é considerado um método contraceptivo reversível de longa duração. Sem contar que é uma grande conquista para o município, para as mulheres do nosso município, porque o implanon ele tem um alto custo. Um implante subdérmico hoje, você não encontra por menos de R$2.000, só o implante. E a colocação e instalação numa clínica particular, ela custa em torno de R$800 por paciente. Então, as nossas mulheres realmente em situação de vulnerabilidade, né, social ou financeira, elas não teriam acesso a esse método contraceptivo. Qual que é o público prioritário? O protocolo prioriza principalmente mulheres em situação de maior vulnerabilidade social e dificuldade de adesão a métodos contínuos, incluindo adolescentes a partir de 14 anos, com prévia autorização dos pais, mulheres em situação de violência, usuários de álcool e outras drogas, mulheres em situação de rua, mulheres com contraindicação a outros métodos, pacientes com dificuldade de adesão ao anticoncepcional oral, e mulheres que já tiveram 3 filhos ou mais. Esse é o nosso público prioritário. Mas, como um dos princípios do SUS é a universalidade, todas as mulheres terão direito. Porém, a prioridade será para essas mulheres. Quando nós conseguimos ter 100% de cobertura, aquelas mulheres que desejarem, porque também elas precisam querer, né? Nós não podemos impor que elas sejam... que elas aderam ao método contraceptivo, aí a gente começa a abrir para outro público. A organização do atendimento. A mulher chega ao UBS por procura espontânea ou por indicação da equipe de saúde. Ela passa por uma consulta com o enfermeiro ou médico, que avalia se o método é adequado para ela, solicita um exame de gravidez e faz o aconselhamento. Estando tudo certo, ela assina um termo de consentimento, a farmácia dispensa o implante e o procedimento de inserção é agendado. Tudo acontece dentro da própria unidade de saúde, sem precisar de encaminhamento para especialista. Então, esse procedimento ele vai ser realizado única e exclusivamente nas unidades básicas de saúde. Não vai ser realizado na UPA, não vai ser realizado no centro de especialidades, porque ele requer depois um acompanhamento da mulher pela unidade de saúde e por isso que a paciente tem que procurar a unidade. Quem vai definir esses critérios é a enfermeira da unidade, se a paciente está apta, se ela cumpre os critérios, é a enfermeira da unidade e o médico da unidade. Se uma paciente vier com uma prescrição, por exemplo, de um médico particular do Implanon, primeiro, ela vai passar por essa avaliação. Só a prescrição não basta. Se ela for avaliada por esses profissionais e estiver apta, e estiver dentro dos critérios de prioridade, de vulnerabilidade, ela será contemplada. Se não, ela fica em aguardo para um próximo momento. Então, não é a prescrição médica do especialista que vai dizer que ela vai utilizar esse método. É a avaliação da unidade de saúde. A oferta será realizada nas unidades básicas de saúde por profissionais capacitados. O fluxo inclui consulta de planejamento reprodutivo, avaliação clínica e critérios de elegibilidade, orientação completa sobre os métodos, assinatura do termo de consentimento, solicitação e dispensação do implante, agendamento da inserção e o acompanhamento da usuária posterior. Segurança e acompanhamento. O protocolo estabelece critérios clínicos, indicação e contraindicação, capacitação dos profissionais, rastreabilidade dos implantes, controle de estoque, farmacovigilância, registro em prontuário e sistemas oficiais. Também prevê manejo de possíveis efeitos adversos e acompanhamento contínuo das usuárias. Quando a usuária for avaliada, e o médico ou o enfermeiro chegar à conclusão de que ela pode, que ela está apta, é a unidade, o enfermeiro ou o médico da unidade que vai solicitar, preencher uma ficha com todos os critérios e encaminhar para a farmácia do município, para a CAF. Lá a farmacêutica vai receber e vai disponibilizar para a unidade. Não é a paciente que vai retirar a medicação lá na farmácia. Quais são os benefícios esperados para o município? A ampliação do acesso ao planejamento reprodutivo, a redução de gestações não planejadas, fortalecimento da saúde da mulher, maior autonomia reprodutiva, qualificação da atenção primária, redução de vulnerabilidades sociais relacionadas à gravidez precoce e não planejada. A importância para o SUS. A implantação do protocolo fortalece os princípios do SUS, especialmente a universalidade, a equidade, a integralidade do cuidado, o acesso humanizado à saúde sexual e reprodutiva. Além disso, demonstra o compromisso do município com políticas públicas preventivas e baseadas em evidências científicas. Esse é um resumo do protocolo municipal, né, do município. A duração do método é de 3 anos, o público-alvo é de 14 a 49 anos, é ofertado pelo SUS e pela Unidade Básica de Saúde e foi incorporado ao SUS em julho de 2025. O que é? É um bastonete flexível inserido sobre a pele do braço, libera etanogestrel 68mg continuamente, inibe a ovulação, é de alta eficácia, reversível, a fertilidade retorna rapidamente após a retirada, não interfere na amamentação. Quem pode usar? Adolescentes de 14 a 18 anos, mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência doméstica, usuários de álcool e drogas, pessoas vivendo com HIV e mutíparas que têm... 3 partos ou mais. O atendimento funciona com acolhimento na UBS, a consulta com o enfermeiro, a avaliação, o beta-HCG solicitado, assinatura do termo de consentimento, a farmácia dispensa o implante e a inserção agendada na UBS. A equipe envolvida é o enfermeiro que consulta a inserção e a retirada, o médico, os casos mais complexos de intercorrências, o farmacêutico que tem o controle de estoque e farmacovigilância, e o administrativo, que é o agendamento e registros. O objetivo do protocolo municipal é ampliar o acesso ao implanon nas unidades básicas de saúde, reduzindo gestações não planejadas, especialmente na adolescência e em grupos vulneráveis, com atendimento qualificado, seguro e gratuito pelo SUS, respeitando a autonomia e direitos reprodutivos. E o protocolo tem a base legal, foi constituído sobre a base legal da Lei 9.263/96, atualizada pela Lei 14.443/2022, que é o direito ao planejamento familiar e incorporação ao SUS pelas portarias 47 e 48 de 8/7/2025. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, né? Então, o SUS salva vidas e o SUS é nosso. O quanto o SUS é importante na nossa vida e na vida da nossa população, né? Muitas vezes a gente ouve pessoas dizerem assim que não utilizam o SUS. Né? Eu nunca usei o SUS, nunca fui no postinho, não preciso do SUS. A partir do momento que você abre uma torneira na tua casa, você está utilizando o SUS, né? Que é a preparação da água, ela é monitorada pela vigilância sanitária. Eu esqueci o nome, enfim. Mas esse princípio já começa dentro do SUS. Então, todos nós, né, sem exceções, utilizamos do SUS. Então, nós precisamos valorizá-los, precisamos valorizar aquilo que o SUS proporciona para a nossa população e precisamos, principalmente, valorizar os profissionais, né, do SUS que estão lá na ponta, que estão desenvolvendo todo esse trabalho. Vejam o quanto é importante a questão do implanon, a questão do horário protegido, né, nas nossas unidades. E, para concluir, quero agradecer mais uma vez ao aqui na tribuna, né, pelo presidente que nos concedeu. Foram várias semanas aí, né, e aconteciam alguns imprevistos e a gente não conseguia se fazer presente, enfim. Então, quero agradecer mais uma vez, agradecer a Melri, nossa secretária, que está sempre nos apoiando e nos incentivando a buscar um melhor atendimento, né, à nossa população. E só para registro agora, na segunda semana de agosto, nós teremos mais um curso de Implanon, DIU e Sutura, que esse está sendo oferecido pelo município, que a gente já iniciou o processo de contratação ano passado, mas, como todos sabem, é muito moroso, né, esses processos, e a gente conseguiu efetivar agora em agosto, porque nós ainda não tínhamos disponível pela Secretaria do Estado, pelo Ministério da Saúde, nem os implantes e nem a capacitação. Então, a gente já tinha se adiantado, mas, quando veio do Estado, foi bem recebido também, e nós ficamos muito felizes com isso. Então, mais uma vez, agradeço pelo espaço, agradeço a todos vocês e me coloco à disposição se tiver alguma dúvida, tanto aqui, nesse momento, como lá no meu setor, na Secretaria de Saúde. Muito obrigada.
Quero agradecer, Madalena, pela tua presença, né? Colocar aqui a tua apresentação, o conhecimento do Implanon, né? É interessante. Eu acredito que futuramente deve ser alguma, ao conhecimento dos outros, se tem algum efeito colateral o Implanon ou não. Você poderia nos responder aí, fazendo favor?
Os efeitos colaterais deles são geralmente um aumento no sangramento nos primeiros dias de uso, né, os primeiros meses, depois ele diminui e até cessa, né, a perca de sangue. Dores de cabeça, náuseas, são todos aqueles sintomas que qualquer método contraceptivo pode, né, ocasionar. Mas eles são tratáveis. O manejo desses sintomas ele é feito dentro da própria unidade de saúde e o tratamento é sintomático. Esses sintomas eles podem iniciar logo após o procedimento e ele pode perdurar até um ano. Do início do procedimento até um ano de utilização é o tempo que o corpo leva para se adaptar. Mas não são todas as mulheres que apresentam esses efeitos colaterais. A maioria delas não apresentam, apresenta apenas um ou outro. E o que a gente sempre orienta no momento da entrevista para a inserção do método contraceptivo, é que quando elas tiverem esses sintomas, que não optem pela retirada do implante automaticamente. Primeiro que é um gasto, né, considerável, ele é um método caro, e segundo que com o passar do tempo, com certeza elas vão se adaptar. Então é realmente uma questão de manejar os sintomas com um tratamento sintomático.
Perfeito, muito obrigado, Madalena. Quero agradecer mais uma vez a tua presença e a tua participação aqui com nós. Muito